peço desculpa pelo meu atraso. Temos agora como primeira audição uma delegação da União Geral de Trabalhadores no quadro da discussão na especialidade da proposta 206/10. Temos connosco, como referi, uma delegação da UGT, liderada pelo seu secretário-geral, o engenheiro João Provença. E nestas situações, nós começaríamos exatamente por convidar o seu secretário-geral da UGT a fazer uma primeira exposição das preocupações que a Central tem face a esta iniciativa legislativa do Governo. E depois, seguir-se-á as questões que os senhores deputados entendam por bem colocar e, finalmente, o secretário-geral da UGT responderá às dúvidas que, entretanto, foram suscitadas pelas várias bancadas, pelos vários senhores deputados. Nesse quadro, os nossos cumprimentos à delegação da UGT, em especial ao seu secretário-geral, engenheiro João Provença, e convidava-o a fazermos a sua exposição sobre esta iniciativa do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os seus deputados e agradecendo, digamos, esta oportunidade de apresentar o parecer que oportunamente foi emitido pela UGT sobre esta matéria e poder trocar impressões com os seus deputados sobre as questões que entenderam. O parecer da UGT é um parecer bastante detalhado. Detalhado na análise que fazemos ao projeto, mas também detalhado em termos de várias propostas de alteração à proposta de lei. Eu gostaria, da partida, enquadrar o parecer da UGT com dois tipos de considerações. O primeiro é que consideramos a revisão uma revisão necessária. É uma revisão necessária não só porque estava previsto na própria lei, que a lei devia ser revista ao período de 4 anos, como também porque, sendo o Código de Trabalho introduzindo uma profunda inovação na legislação vigente, convém analisar qual é o seu impacto e, em função do impacto, corrigir aquilo que se considerar que é de corrigir. É evidente também que nós dissemos em 2003 que o Código de Trabalho que saiu não era o nosso Código. Introduzimos profundas alterações no Código, nas discussões havidas, mas não era o nosso Código, como o Código saído desta proposta de lei não será o nosso Código, não somos um órgão legislativo, nunca o seremos e, portanto, teremos com certeza sempre observações e desejos de ir melhorando a legislação de trabalho para melhor defender os trabalhadores. Mas, tendo esta perspectiva, também temos a perspectiva que o Código de 2003 não era assim tão mau como alguns diziam. Nomeadamente, eu lembro-me que os principais ataques vinham três ordens de grandeza. Primeiro, os direitos de personalidade, que ia cair o Carmo e a Trindade. Bem, hoje, os direitos de personalidade, não houve qualquer proposta de alteração de nenhum parceiro social relativamente aos mesmos. Segundo, que ia acabar com o direito à greve. Todos sabemos que não acabou com o direito à greve. Terceiro, que introduziu problemas na negociação coletiva. E introduziu problemas na negociação coletiva. Quanto a mim, a maior parte dos problemas foi devido a uma recusa das entidades patronais em negociar, mas também, de facto, algumas questões de interpretação da própria lei, não propriamente a questão da caducidade, como se prova pelo facto de ter havido um número reduzido de caducidades e, apesar de não ter havido nenhuma arbitragem obrigatória, as questões têm sido resolvidas por negociação. Segunda questão, segundo tipo de questões, é o que é que a UGT entende como fundamental na revisão, porque se bateu nesta revisão. Basicamente, três tipos de questões. Primeiro, o combate à precariedade laboral. Nós não podemos continuar a ser dos países da Europa com maior nível de precariedade laboral. Até porque a precariedade laboral aposta num modelo de baixos salários, baixas qualificações. É fundamental, claramente, melhorar o nível de qualificação dos trabalhadores, mas para haver qualificação e aposta na formação ao longo da vida, tem que haver, de facto, estabilidade no emprego. E segundo, o reforço da negociação coletiva. Nós temos presente sempre que é necessário melhorar, reforçar, enriquecer a negociação coletiva. Em todos os países do sul da Europa prevalece claramente a legislação de trabalho sobre a negociação coletiva. Nos países do norte da Europa prevalece a negociação sobre a legislação de trabalho. Nós achamos que deve haver um maior equilíbrio em Portugal entre legislação e negociação. Terceira questão é a efetividade da lei. Nós não é só um problema da justiça de trabalho, é um problema da justiça em geral. As leis são frequentemente violadas e não há, digamos, uma decisão atempada quanto às violações da lei. E foram essas três questões que, quanto a nós, estiveram presentes nas propostas da UGT relativamente à revisão do Código de Trabalho. Tendo presente também que partíamos, a partida era má, era um livro branco da Comissão de Relações Laborais, que mereceu a nossa clara rejeição, até porque apostava na flexibilidade individual e não na negociação coletiva. Mas, apesar dessas propostas, digamos, foi possível construir, quanto a nós, um código que melhora a atual legislação. Melhora claramente os trabalhadores à atual legislação. E acho que muitas vezes na discussão política tem havido uma grande confusão deliberada entre o que é o atual código, a proposta de lei face ao atual código, e o que é a proposta de lei face aos desejos de cada um. E, portanto, e há de facto intenções, digamos, confusões deliberadas na discussão que há. É evidente, por exemplo, no atual código, o artigo 4 é muito melhor. O artigo 3º, diga-se, é muito melhor que o atual artigo 4º do Código de Trabalho, mas, diria, é desejável que se defenda melhor e é, de facto, possível ainda melhorar esse artigo 4º. Nós achamos que, relativamente a estes objetivos, se obtêm resultados. No combate à precariedade, de facto, há um combate à precariedade ilegal, particularmente nos recibos verdes, há uma diminuição da precariedade legal, por vias diversas, incluindo a duração dos contratos, mas também a penalização dos contratos. Há uma melhoria da proteção social dos trabalhadores abrangidos por vínculos atípicos. E também até se prevê um acompanhamento da CPCS do nível de contratação precária. Em termos do reforço da negociação coletiva, acho que se resolveram as principais questões, nomeadamente por via da chamada arbitragem necessária. Em caso de caducidade de convenção, se não houver um acordo de negociação coletiva no prazo de um ano, prevê-se a possibilidade de haver uma arbitragem automática que resolva o vazio negocial criado pela caducidade. Em termos de efetividade da lei, também várias questões, algumas que estão ao lado da proposta de lei, como o reforço de meios humanos à inspeção de trabalho, outras que esperamos que venham a poder ser debatidas no futuro, com uma questão do reforço, da melhoria dos tribunais de trabalho, mas também há lá questões concretas abordadas, nomeadamente a nível da efetividade e do reforço das sanções laborais. Bem, houve um acordo tripartido em consultação social sobre esta matéria em que a UGT esteve envolvida. E, portanto, respeitamos plenamente o acordo tripartido. E não nos ouvirão da nossa parte nada ponha em causa o compromisso que assumimos no acordo tripartido. É evidente, num acordo é sempre um compromisso entre três partes, mas nós consideramos que o compromisso é vantajoso para os trabalhadores. Nós discutimos nesse acordo um quadro de revisão da legislação, um texto de enquadramento da proposta de lei. Nós não discutimos a proposta de lei. A proposta de lei é mais complicada até porque há uma tentativa e uma efetividade de simplificação e de fusão de duas leis diferentes. E, de facto, o facto de não ser discutido um texto da proposta de lei, o facto de haver esta simplificação, o facto de haver a fusão de duas leis diferentes, levanta para nós várias questões relativamente ao texto da atual lei, em que eu iria referir algumas questões centrais. E nas questões e nas propostas da UGT, primeiro nível de preocupações. Será que o que está no código, na proposta de lei, respeita o acordo? Em geral, sim, mas há questões que não. Nomeadamente, há duas questões extremamente importantes em que o acordo não é respeitado e que importa corrigir, e nos termos, aliás, propostas do UGT. Primeira questão, a tal arbitragem necessária. Está no acordo, claramente, que a arbitragem necessária é uma arbitragem automática. É uma arbitragem automática sempre que, num dado empresa, conjunto de empresas ou setor de atividade, tiver ouvido vazio, não houver convenção nenhuma, ou havendo alguma convenção, a convenção não abranja pelo menos 50% dos trabalhadores. Ora, o texto da lei diz que o Ministro do Trabalho decide Portanto, nós, o Ministro do Trabalho, não pode decidir. O Ministro do Trabalho pode verificar os pressupostos inerentes à necessidade da arbitragem necessária. Ou seja, verificar se houve caducidade de várias convenções, só uma arbitragem, se há alguma convenção em vigor que abranja mais de 50% dos trabalhadores, verificar que abrange mais de 50% dos trabalhadores. Mas verificados os pressupostos, automaticamente, tem que determinar a arbitragem obrigatória, a arbitragem necessária. A segunda questão tem a ver com as caducidades das convenções, portanto, em regime transitório, relativamente ao passado. Em que está no texto que a caducidade sobrevém quando passaram 5 anos, incluindo 18 meses de que tenha havido já passado 18 meses da denúncia da convenção. Ora, o que estava fixado é depois de 5 anos os 18 meses, e portanto tem que haver pelo menos 6 anos e meio e pelo menos 18 meses da denúncia da convenção. Essas são duas questões para nós centrais em termos de respeito pelo outro. Mas também, para além dessas questões, há múltiplas questões que têm a ver nesta simplificação e nesta fusão das duas leis, foram questões alteradas profundamente e que nunca foram discutidas e que necessitam as maiores reservas e a maior oposição a algumas delas. Veja-se, por exemplo, a questão da cotização sindical. Dá-me a ideia que agora ninguém é o pai dessa alteração, mas é introduzida uma alteração ultra significativa, que é dizer que no futuro não acontece como atualmente, para haver desconto pela empresa da cotização sindical, tem que haver uma declaração do trabalhador. Disse isso, mas depois disse que tem que haver autorização do empregador. Ora, essa autorização do empregador já não existe em Portugal há dezenas de anos. O empregador pode obrigar o sindicato a pagar os custos dos descontos, mas de facto ele tem que fazer os descontos. Portanto, este aspecto é um aspecto extremamente grave e em termos de afetar claramente a atividade sindical. Mas há outros, por exemplo, o encerramento de estabelecimentos. No encerramento de estabelecimentos foi alterado profundamente o texto atual, nomeadamente prevendo um encerramento de estabelecimentos que pode ocorrer até durante todo o período de férias do trabalhador. Portanto, um trabalhador encerra o estabelecimento durante um mês, durante o mês de maio, junho, julho, agosto, qualquer coisa, e todos os trabalhadores vão para férias. E, portanto, como só por um bom burrito de sorte, aqui isto era no mês de férias das crianças ou no mês de férias da mulher ou do homem, provavelmente as famílias nunca mais poderiam usar férias em conjunto. É, nós exigimos, de facto, a reposição do texto em vigor, e que já é, digamos, um texto que permite algumas liberdades no encerramento parcial dos estabelecimentos. Outra questão, por exemplo, não se percebe como foi alterado, à fixação dos regulamentos. Quer dizer, está hoje na lei que os regulamentos internos das empresas têm que ser fixados em todos os estabelecimentos. Foi introduzida a possibilidade, digamos, de ser entregue aos trabalhadores que o pedirem. Outra questão, por exemplo, nos intervalos de descanso, também não está a possibilidade, quando um trabalhador trabalha seis horas consecutivas, não haver período de descanso. A lei atual prevê-se os casos muito tipificados em que isso pode acontecer. O propósito de lei abre para questões novas, o que consideramos inaceitável. Outra questão, as remunerações em espécie, portanto, em que de facto a atual lei já prevê remunerações em espécie, mas com apoio, com acordo do trabalhador, e remetendo para um artigo específico da lei que diz as condições em que pode haver remuneração em espécie. Portanto, está no atual código, acho que nunca levantou especiais problemas. Nós queremos que se mantenha a atual legislação e que não se altere a atual legislação. Também há, por exemplo, algumas questões em termos da área de acidentes, higiene e segurança de trabalho, em que há um espírito dessa matéria ir para a legislação específica, mas ficarem na proposta de lei os princípios fundamentais enquadradores destas matérias. Mas nesses princípios enquadradores acho que também tem que haver algumas alterações. Por exemplo, fala-se em princípios especiais de prevenção, que é uma questão que não existe em nenhum lado. O que existe nas diretivas comunitárias são os princípios gerais de prevenção e noutras questões que nós abordamos no nosso parecer. Portanto, há aqui, por um lado, alguns pontos importantes em que não há respeito pelo acordo e, portanto, há que alterar o texto. Há, quanto a nós, e, portanto, se quiser respeitar o compromisso subscrito pelo Governo, e a proposta de lei do Governo não tem essas, tem ali algumas questões que não estão 100% de acordo com o compromisso. Segundo, há alterações que foram introduzidas no quadro da simplificação relativamente à alteração à legislação em vigor, que nos parecem negativas, em que deve ser reposta a legislação em vigor. Há também algumas questões que têm a ver com questões que nós consideramos como questões a clarificar. Por exemplo, a legislação introduz, e bem, a redução dos contratos a prazo, da duração máxima de 6 anos, para 3. Neste caso, de 3, não há duração de nenhum contrato de 6 anos, porque pode haver uma última renovação com um período igual ao anterior, portanto a duração máxima de qualquer contrato a termo é 3 anos, mas por renovações pode ir até 6, agora introduz até 3. E, portanto, no quadro das renovações, nunca, a partir de 1 de janeiro, não pode haver nenhum que dure mais de 3 anos. Mas, no caso dos contratos de duração indeterminada, já a questão é diferente, porque os contratos de duração indeterminada, que hoje poderiam ter uma duração indefinida, porque os contratos de duração indeterminada, sempre existiram na legislação portuguesa os contratos a prazo, mas visavam claramente tarefas em que é possível, é difícil definir o fim, por exemplo, a construção de uma autoestrada, a construção de uma barragem, poderá ter durações grandes, mas, por exemplo, neste momento estão a ser utilizados para uma pessoa que obtenha um contrato, por exemplo, o contrato de limpeza do Porto de Leixões, para um período de 6 anos ou mais, e depois, as sucessivas renovações do contrato, é possível ir renovando sempre o contrato de duração indeterminada indefinidamente. Isto é totalmente inaceitável. E a nova legislação introduz isto. Com contrato de duração indeterminada, nunca pode ir além de 6 anos. Está bem? Mas não introduz a questão transitória, o que é que acontece com os contratos em vigor. Portanto, no limite relativamente aos contratos em vigor, devem, a partir de 1 de janeiro, nunca poderão ultrapassar 6 anos. Quer dizer, acho que no limite essa questão deve ser considerada. A questão do período experimental. Do período experimental, bem, o período experimental alargou para as pessoas, diria, os trabalhadores não qualificados, de 90 para 180 dias. Já tinha havido alargamentos anteriores, em 2003, para os trabalhadores não qualificados, em geral, havia um prazo de 90 dias para empresas menores que 20 trabalhadores, mas para as empresas em geral era de 60 dias, aumentou para 90. E também houve para trabalhadores de especial, não era de especial tecnicidade, a expressão não era essa, mas trabalhadores que tivessem alguma especial qualificação, alargou de 90 para 180 dias em 2003. Nós saibamos, não houve problemas em particular. Mas é evidente que esta situação sempre nos preocupou, porque o período experimental pode acabar em qualquer lado. Bem, uma questão clara é que a duração média do período experimental vai diminuir brutalmente. Vai diminuir brutalmente. Porque passa a contar para o período experimental todos os contratos temporários ou os contratos a prazo. Como mais de 80% dos trabalhadores são contratados inicialmente a prazo e normalmente por períodos alargados, com sucessivas renovações, é evidente que estes trabalhadores deixam de ter período experimental algum se tiverem um contrato anterior a 180, ou no caso mesmo do pessoal de direção, 240 dias isso. Agora, é uma questão sempre muito complicada, porque um trabalhador pode ser despedido a qualquer momento. Nós, em 2003, propusemos e foi aceito um período mínimo de pré-aviso de 7 dias para contratos, para durações do período experimental superiores a 60 dias. Nós agora propomos um período mínimo de 15 dias para contratos que já tenham, período experimental que já tenha durado mais de 90 dias. E achamos que isto é importante. Como também achamos que é importante clarificar na lei que a lei hoje é omissa e tem levado a problemas, que se um trabalhador for despedido sem ser cumprido este período de pré-aviso, automaticamente tem direito a receber o pré-aviso, como é evidente. Portanto, era necessário introduzir isto na lei. Eu quero dizer também que, relativamente à lei, Há questões, várias questões ligadas à formação profissional que estão no parecer do UGT com a maior efetividade da formação profissional, como é que se concentra. Há uma questão extremamente importante. No quadro da adaptabilidade foi introduzida a questão de que poderá haver horários concentrados. Achamos que é necessário clarificar melhor o texto que está na lei. O texto está na lei, portanto, a lei tem como objetivo, por isso nos batemos, é evidente que introduz algumas portas para acordos individuais, mas, por exemplo, no banco de horas só há banco de horas por negociação coletiva, não há banco de horas fora da negociação coletiva. E a lei tenta regular o que é que obrigatoriamente a negociação coletiva tem que discutir e tem que acordar para haver banco de horas. Portanto, é isso o espírito da proposta de lei. Nos horários concentrados, pode haver horários concentrados por acordo individual ou por negociação coletiva. É necessário clarificar duas questões. Uma questão tem a ver que o horário concentrado não é acumulável com o horário adaptável. Portanto, ou é concentrado ou é adaptável. Portanto, o horário concentrado é um horário fixo. Portanto, segunda questão. Quanto a nós, a redação não é clara, equívoca, mas dizer claramente que os horários concentrados poderão ser dois tipos. Ou até um máximo de 4 dias por semana, ponto final parágrafo. Ou, sendo horários fixos, mas sendo horários que vão mudando ao longo das semanas, portanto as pessoas sabem qual é o horário, sempre que é fixo, ser no mínimo 3 dias seguidos no mínimo, ser no máximo 3 dias seguidos no mínimo de cada período de 3 dias de um descanso de 2 dias seguidos. Portanto, haver aqui a possibilidade, e há alguns casos já em vigor que seguem um bocado este parâmetro e tem a ver também com o trabalho por turnos. Portanto, mas clarificar claramente as duas questões como duas possibilidades de horários concentrados. Já agora também referir este aspecto da organização democrática. Quando foi da lei de 2003, eu diria que nenhum sindicalista, nenhum patrão, ninguém olhou para o que ficou na lei relativamente à organização democrática dos sindicatos, porque os sindicatos achavam que funcionavam democraticamente e, portanto, nunca se preocupou com aquilo. Mas depois surgiram interpretações claramente aberrantes, abusivas, discriminatórias por parte dos técnicos do Ministério do Trabalho relativamente ao que estava na lei. E tem conduzido a situações absurdas. Foi pedida a extinção do UGT porque não regulamentava nos seus estatutos o direito de tendência. Neste momento foi pedida a extinção dos sindicatos bancários de Sul e Ilhas porque alterou os estatutos e acham que nas propostas de alteração alteradas algumas coisas que violam a legislação em vigor. Por exemplo, foi pedida a extinção do Sindicato Independente dos Médicos, porque convocou uma Assembleia Geral por carta registada para todos os sócios e entendeu-se que violou a lei por não ter publicado o anúncio em 2 jornais. E outras absurdidades deste género. Quer dizer, uma pena de morte usada com total irresponsabilidade. Nos termos de uma interpretação, digamos, muito estrita da lei. Aliás, o que é interessante é que há uma interpretação estrita da lei para alguns, não há uma interpretação estrita da lei para outros. Se eu alterar os estatutos, os artigos que quiser, e só publicar a alteração dos artigos, só esses são analisados. Se eu alterar um ou dois ou três artigos e publicar os estatutos todos, são analisados os estatutos todos. Portanto, há sindicatos que não têm direito de tendência e, portanto, se nunca alterarem o artigo, não alteram, não podem alterar um artigo que não existe. E, portanto, neste quadro, poderiam, indefinidamente, violar a Constituição que obriga os sindicatos a ter direito de tendência. Diria que até convinha analisar o caso do próprio sindicato do Ministrado do Ministério Público. Mas, portanto, há, de facto, questões que devem ser verificadas. Há uma organização democrática que, eu acho, não deve ser posta em causa. Mas não pode haver princípios absurdos. Eu dou, por exemplo, dois exemplos. Aliás, até transpondo, há que a lei copiou muito a lei das Assembleias Gerais e ignorou, por exemplo, a lei dos partidos. E, portanto, todos os exemplos até transpondo com os partidos. Por exemplo, foi pedida a extensão do sindicato porque não convocou o Conselho Geral para anúncios nos jornais. Eu pergunto se algum partido convoca as comissões nacionais para anúncios no jornal. Pergunto. Ou se alguma organização convoca, se algum banco convoca o Conselho não sei quantos, consultivo ou RAI, por anúncios nos jornais. Porque se confunde no jornal, está lá, que de facto pode haver um órgão representativo que substitua a Assembleia Geral, pode ser o Congresso ou o Conselho Geral. E mesmo havendo Congresso, e esse, sempre que há Congresso é convocado por anúncios no jornal, entendes que o Conselho Geral, se existir, também é convocado. Não é só convocado todos os membros, tem 30, 40, 50 membros, são convocados um a um, mas não, tem que haver anúncios no jornal. Bem, eu acho que o exemplo dos partidos é claro que este é o absurdo da situação. Mas eu, por exemplo, cito outro absurdo da situação. Diz que ninguém pode pertencer a mais de um órgão eleito. Logo, por exemplo, os secretários-gerais dos partidos, que são órgão nominal, muitas vezes, não podem estar na direção do partido. Estão proibidos de ter assento na direção do partido, porque não podem pertencer a mais de um órgão eleito. Portanto, é isto democrático ou absurdo, levado ao extremo? E há outras questões absurdas levadas ao extremo. Portanto, nós aqui na organização sindical achamos que há um núcleo duro de questões centrais que têm que ser obrigatoriamente respeitadas. Há um núcleo de questões acessórias que tem que ser, a legislação tem que ser mais um pouco mais possibilidade de adaptação. E depois temos outro tipo de questões. Tipo de questões que têm a ver com a situação em que todas as organizações, os estatutos de suas organizações devem ser vistos para ver se respeita a legislação. Devem ser vistos. E, portanto, nós estamos de acordo com o que está no Código, batemos por isso, que diz que no prazo de 3 anos todas as organizações que não respeitarem a lei têm que alterar os estatutos, senão depois o Ministério Público poderá notificá-los para alterar os estatutos no prazo de 6 meses. Portanto, 3 anos mais 6 meses, que é o período normal entre congressos das organizações, mas tiveram um congresso recentemente, para permitir a todos adaptar os estatutos. E depois segue-se um processo normal de análise pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público. A segunda questão é, tendo eu um estatuto democrático, respeitando a lei, se eu num congresso aprovar qualquer coisa que acha que viola aquilo, nós achamos que neste caso a alteração não deve entrar em vigor e deve-se manter em vigor os estatutos atuais, até serem corrigidos os problemas que eventualmente existem. Já agora, também uma questão que achamos importante e que não está e, portanto, que esperamos que venha a ser introduzida, é a questão de hoje existirem no panorama português múltiplas organizações sindicais e patronais. Aliás, há 400 e tal sindicatos registados no Ministério do Trabalho. Há 500 e tal associações de empregadores registados no Ministério do Trabalho. Bem, muitos dos quais já não exercem atividade há muitos anos. E isso levanta problemas depois na própria negociação coletiva. Para além de haver um problema sério, que é não existem nem têm possibilidade de ser extintas. Porque para ser extintas, normalmente, o estatuto, sei lá, tem que reunir uma Assembleia Geral com 3 quartos ou 4 quintos sócios. Ora, uma organização que já não tem direção, que já não existe há muitos anos, é evidente que nunca reunirá a Assembleia Geral e, portanto, permanecerá indefinidamente essa organização. Portanto, o que nós propomos é que, neste caso, seja dado um período, pode ser de 6 anos, até para ser um período, quem não tenha publicado os seus corpos gerentes em 6 anos, ser notificado para o publicar num certo prazo. E depois de decorrido estes prazos, entrar num processo judicial de extinção das organizações, mas previa dos tribunais, portanto, para não haver qualquer problema. Portanto, são estes alguns problemas. Permitam-me uma última questão que tem a ver com o Código do Processo de Trabalho. É evidente que esta legislação tem que ser complementada ao Código do Processo de Trabalho. Que há novos dispositivos relativamente, nomeadamente, às questões do despedimento e como é que é feito, como é que segue o novo processo de despedimento, em que há alterações significativas relativamente à responsabilidade das partes, e também, e até por causa do novo clima de sanções e outros. Portanto, é fundamental que possa ser conhecido quais são as intenções do legislador, neste caso, o Governo e a Assembleia da República, relativamente às alterações a introduzir em consequência do próprio Código de Trabalho, porque estão duas coisas estreitamente ligadas para dar execução ao Código. Nomeadamente na área dos despedimentos, é necessário, digamos, são obrigatórias as alterações do próprio Código de Processo de Trabalho. Para já, é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. E como tínhamos referido, estão agora abertas as inscrições, já temos inscrito o Sr. Deputado Quartim Graça. E convidávamos os seus deputados que queiram colocar perguntas à delegação do GT, a favor de se inscreverem. Sr. Deputado, Quartim Graça, do PSD, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei rápido, sucinto, uma vez que a hora está adiantada e há outras intervenções e há outras audições que se seguem. Agradeci, em primeiro lugar, a presença da delegação do GT e a intervenção do Sr. Engenheiro João Provença. Parece que foi extremamente elucidativa, até porque nos permitiu conhecer mais detalhadamente os aspectos, desde logo os aspectos que resultaram como diferentes daquilo que foi acordado em termos do acordo tripartido feito em concertação social. Ou seja, foi aqui claramente dito que, entre outras matérias, a matéria da arbitragem necessária e também a questão da caducidade das convenções e regime transitório, foram duas matérias essenciais nas quais houve uma divergência entre aquilo que foi acordado e entre aquilo que consta da proposta de lei de revisão do Código de Trabalho. Eu penso que a exposição que o Sr. Engenheiro fez foi realmente muito clara e, portanto, não lhe colocaria muitas questões, até porque já a maior parte delas constavam do documento que, oportunamente, a UGT fez chegar à Comissão. Mas eu penso que será importante é verificarmos, e isso decorrerá nos próximos dias, até pelo menos ao final do prazo de entrega de propostas de alteração. Eu aproveito, aliás, para informar que o PSD, apesar de não ter entregue um projeto de lei autónomo, irá apresentar um conjunto muito significativo de propostas de alteração à proposta de lei 223, fará dentro do prazo que está previsto. Para além disso, diria, gostaria de perceber, e vamos observar isso com curiosidade, qual vai ser a posição do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do PS e do Governo, relativamente a um conjunto de propostas que aqui foram avançadas, algumas delas que nos parecem ter perfeito cabimento. E, portanto, observaremos isso todos nós, penso eu, aqui na Comissão de Trabalho, com atenção, veremos se o Governo vai ou não vai recuar relativamente a um conjunto de matérias importantes que aqui foram ditas. Uma das que o Sr. Engenheiro referiu, que é efetivamente preocupante, foi esta referência final que fez, à questão da organização democrática, nomeadamente àquilo que tem vindo a ser processos abertos nos tribunais, por iniciativa do Ministério Público, relativamente a um conjunto de diversificados sindicatos, que têm, que pelos motivos que referiu, não têm procedido às alterações estatutárias que o Ministério Público entende que são obrigados. Parece-nos, sem prejuízo de não nos queremos imiscuir, digamos, na tarefa do Ministério Público, que se trata, numa grande parte dos casos, de uma atitude desproporcionada relativamente àquilo que está em causa. Ou seja, não é, para mim, pessoalmente, admissível que a ausência de uma alteração tenha de obrigar necessariamente a uma extinção desse sindicato. É, a meu ver, extremamente desproporcionada este tipo de atitude e, portanto, penso que todos nós devemos refletir relativamente a isso. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria José Gamboa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pela participação nesta sessão de trabalho do OGT. Cumprimentava em representação de toda a OGT o Sr. Engenheiro João Proença e dizer-lhe fundamentalmente o seguinte: todas as informações que aqui nos trouxe são para o Partido Socialista absolutamente importantes. Não só pelo conteúdo das informações das propostas que apresenta, mas sobretudo pela visão global que nos trouxe aqui do documento, pelas contradições que essa visão global tem relativamente ao acordado, mas também em relação ao código que está em vigor. Garantidamente que o Partido Socialista terá em muita conta as preocupações que o Sr. Engenheiro aqui nos traz, porque sabemos que elas traduzem um empenho muito significativo na melhoria da legislação laboral em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tenha a bondade, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. João Proença, toda a delegação da GT. Antes de mais, queria começar por vos pedir desculpa por não ter estado aqui no início da audição, mas estive numa outra comissão da qual também sou membro e onde estava a ser discutido e votado um requerimento do CDS para a vinda cá da RTP e da ERC, que foi aprovado até, e portanto não consegui estar em dois sítios ao mesmo tempo, peço imensa desculpa. Aliás, já percebi que fui eu que fiquei a perder, porque percebi que a vossa intervenção foi muito elucidativa e muito importante, e portanto quem ficou a perder fui eu, mas vou tentar apanhá-la mais tarde. Havia aqui, no entanto, duas questões que eu gostava de perceber ou de tentar explanar um bocadinho mais aprofundadamente. Eu reconheço a postura séria, participativa, interventiva, com que a UGT, nestes processos de revisão laboral, quer no Código de Trabalho em 2003, quer agora, tem tido em sede de concertação social. E acho que isso é muito positivo. Acho que isso, de facto, é extremamente positivo. Acho que, sem ironias, sem espécie alguma de ironias, a seriedade de um sindicato se vê exatamente também nesse aspecto. Em querer participar, em querer dar sugestões e também perceber que numa negociação há sempre aspectos mais positivos, aspectos menos positivos, mas o que interessa muitas vezes é o resultado final. E penso que a UGT, em 2003, quando foi a discussão do Código de Trabalho, soube fazer essa seriação. Estou certo que também, na lógica da defesa dos vossos interesses, também a souberam fazer agora. No entanto, ao que percebi, um conjunto de aspectos que ficaram de fora, chamemos assim, e que por isso mesmo nos continuam a preocupar, e que também são aspectos que preocupam o CDS. A alteração do Código de Processo de Trabalho é algo que nos preocupa tremendamente. E preocupa-nos porque a primeira noção do Governo foi que não era preciso alterar o Código de Trabalho, o Código de Processo de Trabalho. O Código de Processo de Trabalho ia se manter exatamente na mesma, o que para qualquer pessoa é uma absoluta incongruência. Não se pode mexer, por exemplo, na lógica de todo o processo disciplinar e do processo de cessação de um contrato de trabalho, nomeadamente no processo interno disciplinar, e depois não mexer na parte do Código de Processo de Trabalho. E, portanto, uma das coisas que neste momento nos preocupa muito é a de perceber quando é que essa alteração do Código de Processo de Trabalho vai ser feita e quando é que vai entrar em vigor, porque, a não ser feita, vai haver aqui um conjunto de artigos do novo Código de Trabalho que não vão ter aplicação prática. E, portanto, vai haver aqui, a partir do dia 1 de janeiro de 2009, um conjunto de artigos que não têm aplicação prática. E, portanto, vamos ficar aqui num sentido até bastante pior, que é sem perceber o que é que acontece num processo disciplinar e a consequente impugnação judicial de um processo disciplinar, sem perceber o que é que acontece. Usa-se o Código de 2013, usa-se o Código Novo, com um Código de Processo de Trabalho que não comporta os mecanismos do Código Novo. Eu acho que isto vai aumentar brutalmente a conflitualidade nos tribunais, e eu acho que isso não é positivo para nenhuma das partes, não é positivo para quem quer que seja. O segundo aspecto, que também foi muito focado em certa consultação social, e também eu gostava de ouvir o GT sobre esse particular, prende-se com o seguinte. O Governo anunciou, eu até acho que com algum eleitoralismo, um conjunto de medidas que visam também, por exemplo, fazer um programa que vise fazer a admissão de desempregados de longa duração ou de jovens empregados à procura do primeiro emprego, mas num espaço limitado. E eu penso que essas medidas, e com outras que visam, nomeadamente, o combate aos recibos velhos e à precariedade, eu penso que essas medidas, e a lógica era até em anteriores acordos de concertação social, serem englobadas no tão falado Código Contributivo. Esta promessa do Código Contributivo é uma promessa que está em cima da mesa desde o programa do Governo, foi explanada quando foi feito o acordo de concertação social para a Lei de Bases da Segurança Social, já teve aqui vários prazos, era em 2006, era em 2007, e mais uma vez agora posto em cima da mesa também relativamente a este aspecto. E também gostava de perceber a preocupação da UGT neste aspecto, neste particular, e se perceber que se não era preferível que todas estas medidas viessem englobadas numa medida mais genérica do Código Contributivo, que aliás podia dar resposta ao conjunto de outros problemas que estão em cima da mesa, nomeadamente a retirada do Bolsa Família aos trabalhadores independentes, porque a resposta do Governo também tem sido sempre quando houver o Código Contributivo e isso será feito. E se a lógica não era que também no dia 1 de janeiro de 2009 isso pudesse estar finalmente em vigor, sendo que, ao que conhecemos até agora, zero ou quase nada de trabalho de casa, chamemos assim, está a ser feito. Um terceiro aspecto, eu peço desculpa porque não ouvi a parte inicial da intervenção, mas já tenho falado muitas vezes com o Dr. João Provença sobre o que está a passar relativamente à independência dos sindicatos e à lei sindical, entre aspas, porque agora também já está no Código de Trabalho, sabe a preocupação que também temos tido de acompanhar estas matérias, e obviamente nós temos de ver sempre, não o que os ingleses chamam o law in books, mas de facto o que é a law in action, o que é a lei na sua aplicação. E quando uma lei na sua aplicação dá resultados que são resultados aberrantes, desculpem um bocadinho o termo. O que eu acho que o legislador deve fazer, se está preocupado com a justiça da própria lei, é de facto alterar a lei e corrigir a lei para que o que foi o propósito do legislador não venha a ter uma consequência nefasta sobre, neste caso, a atividade sindical, porque o propósito do legislador, e sabem isso tão bem como eu, nunca foi esse, muito pelo contrário. Foi de facto disciplinar, e isso aqui a UGT também está muito interessada nisso, disciplinar um pouco, como o doutor dizia com toda a razão, há de facto muitas estruturas sindicais que já só existem no papel, não existem na realidade, e portanto era importante disciplinar também um pouco essa atividade, mas obviamente nunca foi aqui que houvesse uma saga persecutória quanto à atividade sindical livre, independente, responsável, e portanto a lógica do Código de Trabalho nunca foi essa, e mesmo da anterior lei sindical, e acho que objetivamente a obrigação do legislador também é corrigir para que a aplicação da lei não dê um resultado diferente do que aquele que o legislador tinha como intenção. Mas se pudessem também um pouco explorar mais este ponto, também agradecia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos uma última inscrição. O Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP. Sr. Deputado, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Saudar a delegação da UGT. Uma das primeiras afirmações que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares não ouviu, porque senão teria aumentado ainda mais o elogio que fez à UGT, é que o Código de Trabalho não era tão mau como diziam. Ora, eu tenho que discordar com essa afirmação. E dizer que não foi só o PCP que o dizia. A expressão de que o Código de Trabalho era uma bomba atómica sobre os direitos dos trabalhadores não veio da bancada do PCP. Veio da bancada do Partido Socialista, com personalidades bastante conhecidas e com responsabilidades políticas, como o ex-deputado no Parlamento Europeu, julgo eu, o deputado Silva Pinheiro, o atual ministro do Código de Trabalho, que também assinou declarações de voto, onde este tipo de críticas ao Código de Trabalho era bastante acentuado. E não concordo, não só por causa das críticas que eram feitas na altura, mas também porque não resolveu nenhum dos problemas que na altura se prometeu a resolver. O Código de Trabalho foi promovido com a falsa questão de que ia melhorar a competitividade do mundo do trabalho. É curioso que agora o atual governo utiliza uma argumentação em todo semelhante. Não resolveu o problema, agravou sim as injustiças no mundo do trabalho e, portanto, não concordo com a afirmação que aqui foi feita de que o Código de Trabalho de 2003 não era tão mau. Na nossa opinião, constituiu já um retrocesso grave e este vem no sentido de piorar ainda um retrocesso com questões muito preocupantes. No ataque à contratação coletiva que é feito e os mecanismos de caducidade, nas questões da desregulamentação do horário de trabalho, a não reposição do princípio de tratamento mais favorável, que é uma questão fulcral no mundo do trabalho, com as questões de falso combate à precariedade, que aliás foi um dos temas que trouxe aqui para cima da mesa, e é sobre este que eu queria lhe colocar uma questão. A UGT diz que este é um aspecto fundamental, até para terem assinado o acordo, mas há aqui um conjunto de questões. Nós não consideramos que se combate a precariedade com um contrato de trabalho intermitente, que é mais uma figura de trabalho precário. Não acreditamos que aumentar, como disse, o sistema de proteção dos trabalhadores a recibos verdes, nomeadamente aquela questão de pagar 5% dos recibos verdes, pagarem contribuições para a segurança social, vai resolver o problema da precariedade. Antes, pelo contrário, vai criar uma falsa ideia de legalidade sobre os falsos recibos verdes. Diz, há uma redução dos prazos de contratos a termo. É óbvio que há, e nada contra. Agora, esse problema, essa medida, não resolve o problema de precariedade com uma outra medida que enunciou e que eu queria pedir esclarecimentos, que é o alargamento do período experimental de 3 para 6 meses, em que a CGTP teve aqui, na Assembleia da República, um colóquio de elevadíssimo nível com juros laboralistas conceituados, entre eles Jorge Leite, que dizia, o professor Dr. Jorge Leite, que dizia que este período experimental era um absurdo, era, do ponto de vista constitucional, ele oferecia-lhe sérias dúvidas quanto à constitucionalidade, porque punha em causa o princípio da segurança no trabalho, portanto, artigo 53 da Constituição, e iria aumentar e muito a precariedade laboral, porque hoje um patrão, em vez de contratar a termo, contrata sem termo e durante os 6 meses despede, contrata novamente e aumenta. Daqui a uns anos o governo vai vangloriar-se de que reduziu o número de contratos a termo. Porquê? Porque os patrões passaram a contratar a sem termo para depois poderem despedir livremente até aos 6 meses sem ter que pagar absolutamente indemnização nenhuma. Ora, o que a UGT diz-nos é que aborda o problema dizendo que falta aqui um aviso prévio de 15 dias antes do despedimento. Ora, isto parece-me claramente insuficiente. E depois diz que, se não for cumprido o aviso prévio, recebe um montante, foi isso que eu percebi, se recebe um montante do aviso prévio. Não converte nenhum contrato, não tem outros efeitos que não o recebimento desse montante. É isso que propõe. É que, na nossa opinião, parece-me claramente insuficiente a um problema muito grave. Depois, a avaliação que o PCP faz do Código de Trabalho, como é de vosso conhecimento, é que é um código que manifestamente não serve os interesses do país, vai embaratecer ainda mais os custos de trabalho, tirando do bolso dinheiro dos trabalhadores, vai aumentar a precariedade, como eu disse, vai atacar de uma forma brutal a contratação coletiva com os novos mecanismos de caducidade, que são acelerados, são facilitados, e, portanto, há um Código de Trabalho que não responde àquilo que nós consideramos ser os interesses dos trabalhadores, como disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então damos agora a palavra ao Sr. Secretário-Geral da UGT para fazer o favor de fazer as considerações que entender sobre as questões colocadas. Sr. Engenheiro João Prudente, tenha lá.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, se me permite, então, iria por ordem inversa das questões tentar responder. O Código de Trabalho não é tão mau como diziam. Bem, nós afirmamos isso, ou seja, houve quem tivesse contestado muito o Código de Trabalho de 2003. Nós vamos aos documentos da altura e tentar perceber porque esta contestação, até para fazer um balanço 4 anos de distância. E, como lhe digo, houve 3 questões centrais na contestação. Direitos de personalidade que iriam afetar gravemente os direitos dos trabalhadores. Hoje ninguém propõe alterar os direitos de personalidade. Vai acabar o direito à greve, vai ser posto, o direito à greve, posto em causa o direito à greve. Também acho que neste período não houve qualquer proposta de alteração nessa matéria. Terceira questão, negociação coletiva. Houve problemas, aliás, os problemas levaram a UGT a reivindicar medidas. Houve, de facto, alteração à lei de 2006. Mas hoje a negociação coletiva é mais rica do que era antes de 2003, porque atinge até um número de trabalhadores um pouco superior, mas, sobretudo, antes de 2003, a negociação coletiva já quase só discutia salários. A cláusula estava quase sem discussão. E hoje, de facto, há contratos revistos globalmente, há contratos revistos bastante no cláusula, a negociação coletiva é mais rica. Mas ainda está muito longe daquilo que desejamos. O que nós dizemos é que, de facto, nos batemos pela revisão desta legislação, porque também não estaremos satisfeitos, com certeza, com o novo Código. Iremos seguir atentamente as consequências do mesmo, por exemplo, na área do período experimental. Agora, de facto, eu acho que nenhum código resolverá o problema da competitividade. Tão importante como a legislação de trabalho é, por exemplo, a formação profissional, a melhoria das qualificações e outras questões ligadas à competitividade. Agora, o problema é se a legislação de trabalho introduz, de facto, um equilíbrio adequado entre os direitos dos trabalhadores e um bom funcionamento das empresas, porque consideramos só com boas empresas há cá bom trabalho, há cá trabalho com qualidade. E, portanto, temos de ter presente sempre esse equilíbrio. E esse equilíbrio também está subjacente um pouco quando discutimos a legislação de trabalho, a precariedade versus a legislação, nomeadamente na área dos despedimentos. É evidente que há países que hoje têm uma grande países europeus, têm uma grande flexibilidade de despedimento, têm uma grande flexibilidade, e nesses países não é necessário haver período experimental, de facto, porque depois de contratado pode ir para a rua facilmente. Em Portugal, a Constituição, e bem, esperamos que nunca seja alterado, proíbe claramente o suprimento sem justa causa. E, portanto, quando um trabalhador atinge um vínculo permanente, pode ser despedido, prestação de posto de trabalho, quebras de produtividade e outras, mas, de facto, tem que haver justa causa. E isto é fundamental. Portanto, achamos que há certas coisas que se ligam diretamente umas com as outras. E, portanto, temos que ver as questões no seu conjunto. Para nós, o 5% não serve minimamente para combater os recibos verdes diretamente. Os recibos verdes combatem através dos indícios do recibo verde, através de uma maior fiscalização dos falsos recibos verdes. Mas os 5 recibos verdes vão ter um efeito a sua grande. Não é pelo 5%, até porque estamos convencidos porque muitas vezes, bem, isto é também a lei da oferta e procura, mas muitas vezes se eu contrato um trabalhador por 100 contos, por 500 euros, posso contratá-lo por menos 25 euros e descontar os 25 euros para a Segurança Social. Portanto, poderá o empregador não gastar mais dinheiro. Mas ao declarar os 25 euros para a Segurança Social todos os recibos verdes, a Segurança Social, pela primeira vez, vai ter acesso às folhas de remuneração de toda a gente. E ver, por exemplo, os trabalhadores com recibo verde estão ou não com um monoempregador, ou têm, de facto, uma relação de dominância relativamente ao emprego, etc. É muito mais fácil combater os falsos recibos verdes, justamente pelo acesso a essa informação. É evidente que isto de, há certas classes profissionais, nomeadamente na área das profissões liberais, é que a medida não agrada. E compreendemos bem que não agrada. Mas em termos do combate ao falso recibo verde, vai ter um efeito muito importante. Não é o efeito disso à sorte de 5%, é o efeito de declarar os rendimentos à Segurança Social. Relativamente ao colóquio que houve aqui, o Sr. Deputado Jorge Machado citou nomeadamente o Dr. Jorge Leite, o professor Jorge Leite. Eu quero dizer que foi o professor Jorge Leite o grande entusiasta do combate contra os direitos de personalidade. Eu várias vezes pedi ao professor Jorge Leite, aliás, o professor Jorge Leite deu-nos o prazer de ter cooperado connosco em algumas iniciativas durante a discussão do Código 2003, e várias vezes disse, pedi ao professor Jorge Leite, epá, o senhor ataca os direitos de personalidade, diga lá o que é que quer alterar. Infelizmente nunca me disse nada. E como digo, neste momento, hoje ninguém ataca os direitos de personalidade. Portanto, é evidente que há que continuar a haver problemas com os direitos de personalidade, sem dúvida, mas não é. A introdução destas questões na lei melhorou a defesa dos trabalhadores relativamente à utilização de meios eletrónicos e outras questões. No período experimental, nós achamos que, vamos lá ver, o aviso prévio não tem nada a ver com esta questão. O aviso prévio, quando muito, podes confundir com uma certa indemnização por um despedimento antecipado. Hoje, os contratos a prazo, todos eles têm lá a cláusula que, se for o fim de um contrato a prazo, implica pagar 3 dias por cada contrato até 6 meses e 2 dias a seguir. Se for mais de 6 meses. Em certa medida, este aspecto de compensação está prevendo no período de aviso prévio. Porque enquanto num contrato a prazo eu aviso o trabalhador com 15 dias de antecedência, mas depois, de facto, ele continua a trabalhar até o fim do contrato a prazo, no aviso prévio não faz sentido, geralmente, porque o aviso prévio é um aviso que eu estou insatisfeito com ele e, portanto, não faz sentido um aviso prévio. O aviso prévio é para o trabalhador ter previamente a noção que, de facto, vai ficar sem emprego passado um certo período. E, portanto, achamos nesse aspecto do aviso prévio, como disse, é uma omissão da lei atual e que tem tido alguns problemas. Não está lá que, se não houver aviso prévio ou se o trabalhador sair antes do fim do aviso prévio, o trabalhador tem que pagar, o empregador tem que pagar o trabalhador, portanto, que isso poderá ter um efeito. Quando foi do Código de 2003 e dos tais alargamentos do preço mental, não houve consequências negativas nenhumas. Portanto, pelo menos, nunca ouvi falar nas mesmas, nem nunca recebi diretamente queixas em termos de sindicatos ou dos trabalhadores relativamente ao alargamento do preço mental. Agora disse, bem, o efeito de passagem de 3 para 6 meses para os trabalhadores não qualificados pode ter um efeito grande em termos de desviar a contratação a termo de curta duração para os novos períodos experimentais. Pode ter, talvez tenha. Temos que analisar a questão. Agora, eu acho que, de facto, há que ter presente que a grande maioria dos contratos a prazo são contratos a prazo muito superiores a 6 meses. Muito superiores a 6 meses. Os empregadores batem-se, e têm-se batido sempre, pelo alargamento da duração máxima dos contratos e pelo alargamento do número de renovações. Não é que não haja contrato de 6 meses, mas nenhum empregador, para uma tarefa permanente, está interessado em contratar um trabalhador de 6 meses e pô-lo na rua, a não ser que o trabalhador, de facto, não atinja as metas que o empregador desejaria. Porque, de facto, há um período inicial para um trabalhador não qualificado se adaptar aos novos processos, ao processo produtivo. Há um período, de facto, experimental para integrar, de facto, a produção normal. E, portanto, não é depois, quando ele está a produzir normalmente, que imediatamente vai despedir a seguir. Isso só é possível em tarefas de caráter sazonal. Há, na nova lei, de facto, um problema que merece alguma ponderação e até, eventualmente, introduzir algum mecanismo de correção. Bem, mas para além, relativamente ao passado, há o tal problema que um trabalhador em período experimental paga menos 4% um contrabalhador num contrato a prazo de 6 meses, por causa de tal agravamento da contratação a prazo. Eu acho que isso deveria ser ponderação, mesmo no quadro da Assembleia, como eventualmente, no caso de um trabalhador que depois do período experimental continue na empresa, isto não, digamos, para um trabalhador continue, não haver problema nenhum relativamente aos menos 4%, mas para um trabalhador que possa ser despedido, possa ter o agravamento dos 4%. Acho que essa questão devia ser ponderada. Mas, como digo, o preço mental não é uma questão que nos agrade. Consideramos que há uma diminuição, em termos médios, brutal da duração dos preços mental e, relativamente ao possível desvio, nomeadamente na contratação sazonal, para usar o preço mental, que existe sempre essa possibilidade, tem que ser analisada e acompanhada, achamos é que os riscos são reduzidos. Segunda questão, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares levanta algumas questões. Código de Processo de Trabalho, estamos em acordo, estamos de acordo. Aliás, nem sei se era possível introduzir uma medida, por exemplo, o novo processo de expedimento, se entrasse em vigor, quando entrasse em vigor a alteração ao Código de Processo de Trabalho. Por exemplo, poderia haver aqui um cordão umbilical entre as duas coisas. Mas depois foram levantadas duas questões que muito nos preocupam e que temos referido. Portanto, as políticas ativas de emprego, o Código Contributivo. Políticas ativas de emprego. Durante a discussão desta proposta de lei, foram discutidas algumas medidas de políticas ativas de emprego. Mas não podemos discutir, confundir essa discussão com a discussão do conjunto de medidas de políticas ativas de emprego. Portugal, no conjunto dos países europeus, é dos países que gasta menos dinheiro em políticas ativas de emprego, de apoio ao emprego, nomeadamente de jovens ou de alguns grupos mais favorecidos. Portanto, salvo mesmo com a introdução do dinheiro gasto com a formação profissional por via dos quadros comunitários, ainda continuamos atrás. Então, se retira a formação profissional, muito mais atrás ficamos do que os outros países gastam no apoio à empregabilidade. E, portanto, achamos, e havia uma discussão em curso, e que achamos que deve ser retomada e com muita urgência, porque essas medidas já vêm muito atrasadas e terão sempre muito atrasado. Quanto ao Código Contributivo, a mesma coisa. É uma medida que fazia parte do Acordo da Segurança Social, que ainda não foi cumprido. Há questões que interessava debater, e nomeadamente até o problema das taxas sociais, as taxas reduzidas, taxas contributivas reduzidas e outras questões que interessava debater, e esperamos e temos insistido que era urgente discutir o Código Contributivo. Portanto, de facto, já está muito atrasado relativamente até aos compromissos que estão no Acordo Tripartido sobre a Segurança Social. Quanto à referência à independência dos sindicatos, permita-me referi-la na resposta ao Sr. Deputado Martim Graça. Doutora Deputada Marisa Gamboa, registramos as suas palavras e que o PS tenha em conta as observações da UGT. Esperamos bem, de facto, que possa ser possível ter um código de trabalho muito melhor, não só respeitando o acordo, mas porque, de facto, é um espírito sempre de melhorar a legislação de trabalho. Quanto ao Sr. Deputado Martim Graça, que foi sobretudo este aspecto, digamos, registramos esta afirmação de muitas propostas de alteração, esperamos também que o texto da UGT possa ser inspirador de algumas, mas sobre esta questão, que também foi levantada pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, da atuação desproporcionada. De facto, a lei de 2003, como digo, não houve nenhum parceiro social que tenha proposto alterações nesta matéria. E depois, de facto, a seguir, houve interpretações, quanto a nós, exageradíssimas do Ministério do Trabalho, ler à letra o texto. O que diz o texto é que os estatutos, depois de publicados, o Ministério do Trabalho tem 30 dias para proceder à sua análise e remeter essa análise junto com cópia dos estatutos ao Ministério Público para a devida atuação. E, de facto, e é sempre a atuação, é sempre a extensão. E, portanto, é totalmente desproporcionada esta questão. Eu quero lhe dizer, por exemplo, no direito de tendência da UGT, o que está em causa não é o direito de tendência. O direito de tendência existe os estatutos da UGT desde o primeiro Congresso. E o que é que dizia os estatutos da UGT? Os estatutos da UGT diziam que o direito de tendência será regulamentado por regulamento aprovado em Congresso. E no primeiro Congresso foi aprovado o regulamento de tendência. Bem, agora dizem que nós não tínhamos no interior dos estatutos o regulamento de tendência. Achamos que é uma interpretação claramente abusiva. Porque estava lá claramente, o mais que eles podiam dizer é, mas aprovaram ou nem em Congresso, e daí um cá o regulamento. Não, têm que pôr o regulamento, não é que nos limitamos a pôr, esse regulamento faz parte integrante destes estatutos. Portanto, é a única coisa que pusemos, é dizer que o regulamento referido no número anterior faz parte integrante destes estatutos. Quer dizer, é uma coisa totalmente absurda. Há outras coisas absurdas, e às vezes até há questões que não responde à especificidade. Eu costumo dizer, por exemplo, dizer que uma Assembleia Geral ou um Congresso Extraordinário pode ser convocado com 10% dos associados com máximo 200. É que para um sindicato normal, tudo bem, esses números, mas sindicatos como a Casa do Sul e Ilhas, que tem 50 mil sócios, 200 sócios podem concorrer com um Congresso Extraordinário. Isso pode dar origem a muitos abusos. É pá, de vez de 10, ponham 5. Mas não ponham o limite de 200, porque o limite de 200 está construído para uma organização que tenha 2, 3, 4 mil sócios, não está construído para uma organização que tenha 50 mil. Por exemplo, tem exatamente as mesmas regras para um sindicato que são trabalhadores filiados e para uma organização de trabalhadores ou empregadores que são associações. Portanto, nós temos 60 sócios, não temos milhares. Há associações de empregadores que têm 4 ou 5. E, portanto, certo tipo de regras, como estão definidas, não fazem qualquer sentido. Não haver sequer uma cláusula, digamos, de adaptação relativamente às organizações de caráter intermédio, que são as federações, as uniões ou as confederações. Quer dizer, portanto, há algumas coisas que, de facto, não jogam nisto. E, de facto, para nós é muito importante afirmar nos estatutos e respeitar o princípio constitucional de direito de tendência, a independência das organizações. Agora, não ter, às vezes, regras completamente absurdas e que poderão dar consequências extremamente negativas na atividade dos sindicatos. Ou então, fazer o que se vem fazendo nestes anos, para nós é completamente inaceitável, que é fecham-se os olhos a uns e chateiam-se outros. Portanto, quem publicou globalmente os estatutos vai ser visto os estatutos linha por linha. Quem não revir os estatutos, poderá violar a lei os anos todos, que nunca há problemas. E se revir certos artigos, publica sobre esses artigos e também não há problemas. Tem que se acabar também com esta questão. Tem que se acabar com este tipo de atuações enviesadas, deturpadas, que de facto provocam, aí sim, problemas graves de democraticidade e de independência no funcionamento do movimento sindical.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral da UGT. Nós agradecemos o parecer que nos fez chegar, a sua intervenção e os esclarecimentos que agora deu, que ao fim e ao cabo permitiu clarificar muitas das posições do UGT e apetrechar os seus deputados com elementos que seguramente lhe vão ser bastante úteis para o tratamento na especialidade desta proposta de lei do Governo. E se for necessário, naturalmente, que voltaremos a contactar com a UGT sobre esta matéria. Muito obrigado e damos aqui por encerrar esta reunião.